Audiobook grátis apresenta E mais fácil aos pecadores desejarem que os virtuosos se nivelem a Elete, do que desejarem eles nivelar-se aos virtuosos. Palestra em casa do Dr. Zacarias. Poucas sociedades terão mudado de face de um modo tão extraordinário e decisivo como a nossa mudou nestes últimos 10 anos, dizia Gastão Soares ao Dr. Zacarias. Para se perceber bem isto é preciso passar-se uma temporada. E ora, como eu passei. Na verdade, temo-nos transformado. Não sei se em todas as classes se dará o mesmo fenômeno que observo naquela em que vivo, mas é provável que a causa que alterou uma tenha também tido sua influência sobre as outras. Acredita, meu caro Zacarias, que a casa onde me sinto ainda como dentro da alma antiga da minha terra é a tua, porque entre outros hábitos brasileiros, vejo ainda nela respeitada a doce lei hospitaleira da porta aberta, que está hoje substituída pela da recepção em dia certo. O Brasil bonachão tornou-se um catita, ainda um pouco. A Silveirinha 61. Desorientado, mas com magníficas intenções de se aperfeiçoar no estilo insincero das aparências. Estou triste. Vejo alguma coisa mais do que este desconforto material de uma vida absurdamente cara e alheia a simplicidades doces. Que vesteu um relaxamento moral tão grande que chego a duvidar da acuidade da minha observação. Houve um pouco de silêncio meditativo. O doutor Zacarias disse depois: todas as sociedades têm as suas crises transitórias, e que mesmo pela sua instabilidade são desorientadoras. O nosso período revolucionário ainda não acabou, é preciso não te esqueceres disto. Estamos ainda dentro da caldeira política, cuja fervura varia de intensidade, conservando-nos contudo em constante ebulição. Quando a caldeira descansar e descermos a uma temperatura normal, revira o bom senso. Enquanto isto não acontecer, a vida e os costumes terão de estar sujeitos às contingências de um artifício inconveniente e perigoso. A desorganização que te parece notar na sociedade que frequentas é uma consequência do tempo e não um sintoma do caráter nacional. Gastão Soares levantou-se, foi à janela sacudir a cinza do charuto, enquanto Zacarias falava, recostado numa cadeira de balanço. 62 A Silveirinha. Depois, voltando-se para o amigo, desgraçadamente eu aprecio tudo isto de ura modo muito diferente. Considero esta época demasiadamente longa para estar ainda no refluxo da onda que transformou o nosso regime político e que o transformou sem os abalos terríveis que são só os que deixam vibrações demoradas. Antes de culpar uma árvore pelos seus frutos podres, é preciso observar na atmosfera ambiente as causas dessa podridão. Mas aqui ninguém se dá esse trabalho e até parece que todos se deixam gostosamente contaminar pela decomposição, que se torna assim geral. Será bom fugires a tempo, disse sorrindo o advogado. Morto por isso estou eu já. Volto para a velha e corrupta Europa, agora rejuvenescida a meus olhos com uma alma cândida, de adolescente. Como se não interessasse por tais assuntos, a dona da casa conversava noutra extremidade da sala com a sua amiga Xavieira. Alta e magra, a Xavieira tinha linha nos seus grandes olhos castanhos, sublinhados por uma orla enegrecida de pinturas, parecia arder constantemente a chama de uma paixão sopitada. Os cabelos pretos encrespavam-se-lhe na nuca, como encolhidos por crespações amorosas. Não era bonita, mas tinha uma expressão sedutora e rara. A Silveirinha 63. O marido, o gordo Juventino Teixeira, fabricante de conservas e de licores, prestava atenção à palestra do Gastão Soares, acariciando em-lhe os joelhos um dos filhos mais novos do Zacarias. De vez em quando, o pequeno tentava uma arremetida para se libertar, mas as mãos cabeludas do fabricante subjugavam-no e a criança esperava uma frouxidão distraída, para a fuga. Foi nessa atitude que o surpreenderam o Dr. Jordão e a Silveirinha. De relance, depois dos primeiros cumprimentos, a Xaviera examinou a recém-chegada da cabeça aos pés, concluindo que aquela mulher de aparência delicada guardaria, embora depois de casada 20 anos, o nome porque fora sempre conhecida em solteira, Silveirinha, tanto era nela acentuada uma expressão de inconfundível individualidade. Nunca vira de tão perto. De longe, na missa das 10 na Matriz da Glória, no teatro, ou mesmo na rua, sempre lhe tinha parecido feia, por demais esguia, com o peito e os quadris chatos como os dos rapazinhos e a pele descolorida, de um branco embaciado. De perto, compreendia poder ter havido nela qualquer coisa que atraísse o Jordão, além do dote. A voz tinha uma sonoridade doce e cheia e o seu olhar guardava no fundo um mistério que excitava a curiosidade e o desejo da indagação. Depois, percebi agora que ela sabia vestir-se. 64 A Silveirinha. O seu traje de seda crua com bordaduras a torçal, seguro no peito por um pequeno dragão de esmeraldas e diamantes, rescindia a Paris assim como o chapéu, de um modelo novo e ousado de que rompia, em desesperado alvoroço, um feixe riquíssimo de penas cor de cobre novo. 5 Filhos? Oh, a senhora tem bastante com que se entreter. Como se chamam? Perguntava ela à dona da casa, que enumerou, sorrindo, João, Luísa, Marieta, Cláudio e Roberto. Costuma vir todos os anos a Petrópolis? Nem sempre. Preferimos às vezes ir passar o verão em Teresópolis ou em Palmeiras. A bem dizer eu, no Brasil, só compreendo o lugar, Petrópolis, tanto que tenciono prolongar a minha estação aqui este ano até fins de maio. A senhora também está veraneando aqui? Perguntou ela, voltando-se ligeiramente para Xaviera, que sabia perfeitamente não ter ido a Petrópolis senão por 2 dias. Não, senhora. Sou muito fiel ao meu Rio de Janeiro, não o troco por coisa nenhuma. Vim ver 2 filhas que tenho no colégio de Sião e Vizilar Z, voltarei amanhã. Pelo que vejo, a única inconstante aqui sou eu. Notou a dona da casa, visto que se você não. A Silveirinha 65. Sai do Rio, também Madame Jordão não deixa de vir a Petrópolis todos os anos. Todos. Os ares e as flores daqui sempre me seduziram. Não gosta de flores? Quem não gostará de flores? Exclamou a Xaviera, ao mesmo tempo que a dona Zélia respondia, por força. Além disso, a vida aqui é mais fácil. Temos melhores criados. Só essa felicidade. No Rio é um inferno. Aqui também eles não são tão bons assim. A minha casa está em crise. Disse a Xaviera. Saíram, ao mesmo tempo, cozinheira e lavadeira. Imaginem. Que horror. Realmente, a vida de uma dona de casa é uma coisa bem triste. Para quem tem muitos filhos, como a senhora, é que isto aqui oferece vantagens, por causa dos colégios, observou a Silveirinha. Eu ensino os meus em casa, atalhou dona Zélia. Ainda hoje contratei uma professora alemã, para vir morar conosco e instruir as crianças. Mas é católica. Não é? Perguntou a Silveirinha, num movimento incontido e irrefletido. Não sei. Creio que é protestante. O doutor Jordão interveio depressa, interrompendo o assunto, e pedindo notícias daqueles lindos serões musicais em que Zélia se fazia ouvir tão com 66 a Silveirinha, descendentemente. Silveirinha retraiu-se e olhou. Com mal disfarçada impertinência, para as duas. Senhoras em frente. A Xaviera tinha uma expressão febril. Toda. Ela era quebranto. As suas roupas, fingindo-se discretas, eram provocantes. Na cor sombria do seu vestido castanho, um medalhão de platina. Trabalhado com brilhantinhos e pérolas miúdas. Refulgia como uma estrela, convidando ao descanso entre os seus 2 seios pequenos e amorosos. Os seus lábios carminados eram carnudos e bem desenhados, embora já levemente descaídos nas comissuras, e ó seu gesto vagaroso parecia pesar o amor em cada movimento. A Silveirinha sabia algo da sua crônica fácil é. Já linha determinado de si para se não lhe oferecer. A sua casa, ao despedir-se. Começara cedo a compreender o perigo das facilidades brasileiras, em que toda a gente põe ao dispor dos outros o conforto da sua casa. Prometia a si própria ser inflexível e não admitir na sua convivência senão pessoas de reputação sólida, bem escolhidas. É. Nisso o marido aprovava suas resoluções. Madame Z era bem diferente da chaveira. Si. Esta era esbelta e esguia, ela ora gorda, serena, de uma gordura sadia, sem excesso de banhas nem arroxos de colete. O assunto escolhido agora pelo Dr. Jordão animava-a. Tinha abandonado um pouco o piano. A Silveirinha 67. Por amor dos filhos, mais esperava ainda um dia voltar a estudar, como em outros tempos. Infelizmente, não tinha podido conciliar as coisas de modo a poder ser ao mesmo tempo pianista e ama. De leite mais começava a sentir saudades do teclado. Acompanhava, todavia, todo o movimento musical do Rio, não perdia nunca os bons concertos. Ainda na véspera, ali mesmo, em Petrópolis, fora ouvir a uma casa amiga músicas de Grieghe. De Debussy. Ela não gostava de Debussy, todo de pensamentos curtos e errantes. E ele? O Dr. Jordão gostava. Preferia o mesmo a Grieg. Estabelecia-se um princípio de discussão. Quando vieram anunciar o Dr. Ludgero Dias, Madame Z teve um sobressalto. Dr. Ludgero. Por que teria ele vindo a Petrópolis e a esta hora? A surpresa de Madame Amês não passou despercebida. A Xaviera, que em tudo farejava intrigas e mistérios. Silveirinha distraía-se nesse instante conversando com o diplomata Gastão Soares, que tinha abandonado a conversa com o doutor Zacarias e viera sentar-se a seu lado, relembrando o prazer que sentira ouviu-a recitar um monólogo em casa dos Korsakov. Ah! O senhor estava lá? Eslava lá. Pois assistiu à minha despedida. Nunca mais recitarei em público. 68 A Silveirinha. Jux rum rx circunflexo lir tru lrb em ponto ri ponto riru. R circunflexo circunflexo maior que ir circunflexo f cair 2 ri r 2 i 1 a 1, traço. Traço. M. Não diga isso. Então agora é só para o seu marido. Nem para ele. E ser cruel. Entretanto, Madamés levantava-se e ia ao encontro do advogado Ludgero Dias, a quem apertou a mão com ar interrogativo. Ele sorriu e disse: qualquer coisa abaixo, que a Xaviera não entendeu. Não entendeu e por isso mesmo imaginou logo coisas extraordinárias. Por que teria ele falado tão baixo? Por que se levantaria Zélia, é? Porque, ainda, teria tido aquele sobressalto? Enfim. Havia já 10 anos que ela era amiga íntima dessa formosa Zélia honesta e fecunda. Sem que jamais lhe pudesse ter penetrado mais pequenino, o mais insignificante segredo. Toda a gente lhe gabava a sua beleza impassível de escultura, a sua cor morena, nunca disfarçada pelo maquilagem, ao mesmo tempo que o seu caráter sem mácula, e ela não podia suportar tanta superioridade numa só pessoa. Enquanto ela se debatia em aventuras perigosas, essa amiga continuava intangível e serena como uma deusa num pedestal. Nunca obtivera dela nenhum segredo. Não ousara nunca comunicar-lhe um dos seus. Ao princípio tinha-se agarrado à sua amizade como a um escudo contra as perfídias do mundo, de que se chamava vítima às suas relações com aquela senhora representavam como que uma garantia de a Silveirinha 69. Defesa contra a maledicência da sociedade. Com a convivência, entretanto, essa amizade tornou-se de fato imprescindível ao seu coração sempre intemporal. Zélia apresentava o Dr. Ludgero Dias com termos de muita simpatia às suas visitas. Depois, lembrando-se que o pai da Xaviera era demandista e amigo de consultar advogados, quis recomendar-lhe o seu protegido por intermédio da filha e sentou-o a seu lado com algumas palavras de apresentação, voltando imediatamente a sua atenção para o outro grupo. Ludgero acompanhou-a com a vista, sem prestar quasi atenção à conversa da chaveira, que o observava com um sorrisinho de ironia e de mal disfarçado despeito. No ângulo oposto da sala, Juventino Teixeira sacudia as mãos gordas em gestos veementes, afirmando que nunca o Brasil fora tão bem governado como nos saudosos tempos do senhor D. Pedro II. Zero dono da casa sorriu, o doutor Jordão pediu provas. Que lhe apresentasse fatos comprovadores de tal asserção. Por ele, não julgava assim. Os 60 anos do reinado do último imperador considerava-os como um largo período de estagnação. Não diga isso. Digo. Basta lembrar que o Brasil Império era um país pestifeiro, aterrador, de que se não. Jua Silveirinha falava no mundo senão para licitar o calor, a febre amarela e o nome do seu imperador como sábio e filósofo. E como homem honesto. Mas que fez esse homem honesto, em tantíssimos anos de reinado, para ao menos afastar do seu país essa reputação nefasta de país da morte? Nada. Coube à República cumprir essa obra patriótica e redentora. A Silveirinha voltou para o marido olhos de desespero. Juventino Teixeira replicou, bom, mas isso também o imperador faria mais tarde, quando chegasse a ocasião. Oh, senhores, mas a ocasião tinha se apresentado já tantas vezes. Nunca tão bem como com o exemplo de Cuba. O saneamento de Cuba foi que nos orientou. E depois, o que ninguém pôde negar é que no tempo da monarquia o Brasil vivia com outra fartura e tinha outra honestidade por base. Ao contrário, meu amigo Brasil tinha então por base, para servir-me da sua expressão, a maior das desonestidades possíveis, a escravidão. Se vivia farto, era à custa de sacrifícios da raça negra. Hoje, tem de pagar o que antigamente nada lhe custava, eis a diferença, e olhe que não é pequena. Há outras diferenças. Há muitas outras. A Silveirinha 71. Afinal, quando a República surgiu, já não havia escravos. A abolição tinha sido decretada pelo trono. Não. Pelo povo. Ora essa. Então, Dona Isabel, a Redentora, assinou uma lei ditada pelos abolicionistas. Se ela não tivesse querido assinar, teria havido uma revolução. Juventino abalou a sala com uma gargalhada. Ora, uma revolução. Não creia nisso. Não creio noutra coisa. Nesse caso, o senhor não tem veneração pela memória do imperador? Não. Silveirinha sacudiu a cabeça nervosamente. Chega a parecer uma heresia. Exclamou Juventino Teixeira. Não sei por quê. É possível que o imperador tivesse qualidades particulares muito apreciáveis, mas um chefe de Estado não pôde ser observado através do tempo senão pelas obras que executou. Então pelas obras que executou deduzo que Dom Pedro não cooperou como devia e podia pelo progresso do seu país. A Silveirinha revolvia-se aflitivamente na cadeira. Não podia ouvir falar com menos respeito no venerando velho das barbas brancas. Juventino exclamou desesperado, voltando-se. A Silveirinha a para o Zacarias, como a pedir-lhe que o secundasse no meritório esforço de defender Dom Pedro II, pelo amor de Deus, isto é querer mascarar a verdade da história. Efetivamente, murmurou João Zacarias, acariciando o queixo magro com a mão vagarosa, ele poderia ter deixado alguma coisa mais do que deixou. Quê? Você também? Por que não? Sou um homem desapaixonado, que observo tudo a frio. O segundo reinado foi, num país tão necessitado de energias e de iniciativas, um verdadeiro período de tempo perdido. Sempre quero saber se foi a República que fez a nossa civilização. A nossa civilização foi criada por Dom João VI, o grande rei, esse sim, para quem ainda somos ingratos. Há muito quem diga que não foi Dom João VI quem fez nada, mas os seus ministros. Ainda que assim fosse, quem escolheu os seus ministros e prestigiou as suas ações adiantadas? Não acredite que um rei tão operoso tivesse sido um homem insignificante. Impossível. Dom João VI era forçosamente um homem superior. Enquanto a conversa política palpitava numa extremidade da sala, a chaveira conseguia chamar. A Silveirinha? 3. Assim, pouco a pouco, a atenção do Ludgero, falando-lhe num tom de voz quente e roliço, transmitindo-lhe através da pequena distância que o separava o calor do seu corpo flexível, da sua carne amorosa e dos seus olhos cheios de promessas, os seus lindos olhos circundados de bistre. Quereria disputá-lo à amiga, não por ele, que lhe parecia insignificante de tipo e acanhado de ideias mais pela outra, a Zélia, silenciosa, que a enganava há tantos anos com uma pele de honestidade e afinal se entregava tal qual ela às delícias de um amor criminoso. Porque, com seu farozinho atilado percebia tudo de relance, Zélia amava aquele idiota do Ludgero, que dentro de pouco tempo, ela, chaveira, reduziria ao que quisesse. Já pelo modo porque a Zé se tinha várias vezes referido a esse amigo, que uma tia velha lhe mandara de presente lá do fim do seu estado, ela desconfiara de qualquer sentimento suspeito. Zélia tinha-lhe parecido sempre muito egoísta, para se incomodar assim com tamanho empenho pela colocação de um sujeito qualquer. Estranhava a insistência, embora desanuviada e franca, com que a amiga se interessava agora pela felicidade material daquele rapaz, só porque a titia o recomendara a sua atenção. Que excelente sobrinha, a Zélia. Vendo-os ali juntos e supondo ter adivinhado em ambos um sentimento oculto, Xaviera. Circunflexo 4 a Silveirinha. Estremecia de prazer, o prazer maligno, fatal, de ver a sua amiga descida ao seu próprio nível. Enfim, já não incomodaria por muito tempo a superioridade da outra. Falarei a meu pai a seu respeito, dizia ela a Ludgero. Mas para isso, será bom que o senhor se apresente em minha casa. Quando? Espere. Terça-feira. Meu pai costuma ir visitar-me todas as terças-feiras, durante o dia. A que horas deverei apresentar-me? Às 2. E os olhos dela como que desdobravam mantos de veludo, que o envolviam todo. Na sua amabilidade de dona de casa Zélia não percebia nada. Ia de um a outro, intervindo agora jeitosamente na discussão política que aumentara de calor procurando a Mainaua com a sua voz prudente. Ela tinha em grande consideração a memória dos velhos imperadores. Mas não lhe foi fácil convencer aqueles senhores a mudar de assunto, tão animados estavam. A Silveirinha sofria, agitava-se, parecia comer o marido com os olhos, absorveu todo, para que ele não tornasse a maldizer do império, e sobretudo não aludisse desrespeitosamente ao nome do imperador. Como ele não percebesse a sua aflição, ela levantou-se de repente para as despedidas, obrigando-o assim a calar-se. Foi ao dizer adeus. A Silveirinha J5. A todos que notou, apesar da sua alteração, o fulgor apaixonado do olhar da Xaviera e a frialdade das mãos do advogado, que lhe traspassou a luva. Zélia alinha uma doce expressão de confiança ao pé daqueles amigos tão extraordinários. Embora alterada pelas opiniões do marido, foi nisso que ela saiu pensando. Afinal, aquela Madame Z, tão séria, era íntima da Xaviera, tão desacreditada, e não vacilava em se interessar com tamanha vivacidade por um rapaz solteiro de ar pobretão. Dentro daquilo tudo deveria haver qualquer feio enredo. Que seria? Foi ao deitar-se que ela disse ao marido, estiveste hoje muito inconveniente. Como assim, eu? Tu, sim. Ora esta, quando? Quando falaste mal do imperador. Como ele se risse e quisesse beijá-la, ela retraiu-se muito amuada e não se falaram até ao dia seguinte.